Portanto, antes de mais, boa tarde. Saudar a presença da Aresp. Estamos nesta audiência a pedido da Aresp. Estão representados neste momento todos os grupos parlamentares. A minha sugestão, portanto, para esta audição no âmbito dos projetos de lei 396, 404 e 410, respectivamente, do 396 do Partido Socialista, do 404 do PCP e do 410 do Bloco de Esquerda, que entretanto, a posteriori, portanto, foi realizado um texto conjunto dos respectivos partidos que se transformou estas várias propostas num texto único para efeitos de resolução do tema que em seu tempo a Aresp levantou sobre a aplicação do imposto de selo às operações realizadas com cartões. Para efeitos de procedimentais no que toca a esta nossa audição, os senhores da Aresp, embora já conheçam os mecanismos, mas eu sugeriria talvez cerca de 10 minutos para uma apresentação inicial. Daria depois a palavra aos grupos parlamentares, até 5 minutos para cada grupo parlamentar, e nessa sequência, de novo, a Aresp para responder às questões formuladas e levantadas pelos grupos parlamentares. Portanto, e assim depois terminaríamos esta nossa audiência. Então, desde já dou a palavra à Aresp para as apresentações e nessa sequência, a apresentação formal daquilo que são
Senhor Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, muito obrigado por nos terem recebido mais uma vez aqui na Assembleia da República. Começaria por apresentar a minha equipe, o nosso Diretor-Geral, o Sr. José Manuel Esteves, Secretária-Geral, Doutora Ana Jacinto, e o Pedro de Carvalho, responsável pela área financeira e económica da Associação. Queria, antes de mais, agradecer e dizer que estamos aqui em defesa de uma situação que, de certa maneira, se fosse por diante, iria agravar e de que maneira, portanto, o setor da restauração e bebidas. E refiro-me, portanto, ao imposto de selo aplicado, portanto, aos meios de pagamento eletrónicos. E posto isto, vou passar a palavra aqui ao meu diretor-geral, que, por conseguinte, irá fazer a apresentação daquilo que, infelizmente, nos tem privado, porque, na realidade, não está suspensa o pagamento, portanto, os empresários do setor continuam a pagar o imposto de selo e, posto isto, o Sr. José Manuel Esteves irá explicar ainda melhor a situação do que se passa e que agradecemos desde já, portanto, o empenhamento da Comissão e da Assembleia da República em relação a esta situação. Sei que faz hoje um mês que foi discutido e aprovado na Assembleia da República. Por conseguinte, mais uma vez, muito obrigado.
Senhor Deputado, Srs. Deputados, Sr. Presidente, em sintetizando, se me permitem, só um enquadramento histórico muito rápido. O dossiê dos meios de pagamento eletrónico há décadas que suscita profunda preocupação dos agentes económicos de forma transversal em Portugal. Recordo aos Srs. Deputados que é matéria onde praticamente todos os agentes económicos estamos em consenso. Há décadas que os sistemas existem, que funcionam. Em 2007, há precisamente uma década, a Aresp sentiu-se na obrigação de apresentar uma queixa à autoridade da concorrência contra duas entidades, no caso vertente a Unicre e a Cibes, por práticas restritivas da concorrência. Esta mesma comissão, que funcionava em 2010, ouviu-nos nesta matéria sobre a problemática dos funcionamentos e dos custos dos meios de pagamento eletrónico. O regulador, o Banco de Portugal, em exercício, temos presente o Sr. Governador no seu discurso de posse em 2010, instituiu como uma das suas principais preocupações, exatamente esta, a gravidade que tinha na agenda da regulação do Banco de Portugal, os elevados custos e a forma pouco transparente como funcionavam os meios de pagamento eletrónico. Passaram 7 anos e não vimos evolução nesta matéria, e de forma assertiva, consistente e permanente, a Comissão Europeia tem chamado a atenção para os elevados custos que o Portugal tem nesta matéria e como tem dificuldade em abrir de forma transparente ao mercado a operação dos sistemas. Este imposto de selo mais não é, Srs. Deputados, do que a gota d'água na situação difícil que as nossas empresas ainda atravessam, e ao nível dos custos de contexto foi considerado de forma intempestiva por nós, porque o Orçamento de Estado aprovou no início do ano e subrepticiamente o operador que neste momento domina o mercado dos sistemas Rede Unicre lançou em dezembro junto aos nossos associados, e foram os nossos associados, sem ninguém ter conhecimento, que nos vieram dar conhecimento disto. Como os senhores deputados sabem, trata-se de um mercado onde, neste momento, Portugal tem cerca de 3 vezes mais os custos do que o mercado espanhol, os nossos concorrentes. Portanto, e em síntese, senhores deputados, como já disse o senhor comendador, saudando o dia que hoje se celebra de um mês de votação na Assembleia da República, de forma relevante, sem qualquer voto contra, foi a aprovação do projeto de lei apresentado há um mês. Fazemos gosto de estar aqui para esclarecer e solicitar que seja promovida a rápida promulgação, porque também, como o nosso Presidente disse, diariamente continuam estes custos nas nossas empresas. Se me permitem só uma última nota política que pode ser transvasada, inclusive, para além deste ponto que nos traz aqui hoje. Como os senhores deputados sabem, neste momento decorre a tentativa de compra por parte da Cibres da empresa Unicre. A Cibres detém o monopólio da operação eletrónica e a Unicre detém a esmagadora maioria dos sistemas de pagamento que neste momento os nossos agentes económicos têm. A Aresp já foi chamada à Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência acompanha este dossiê. Portanto, era alguma matéria que também deixávamos aqui uma nota aos senhores deputados, se entendessem por bem acompanhar este processo, porque de certeza que não serão só práticas restritivas da concorrência que assistiremos se isso se consumasse, mas era de novo voltar às posições esmagadora maioritariamente dominantes e dá no que dá. Como os senhores deputados sabem, os valores neste momento que estamos a falar são abissais. Se me permitem, eu aqui com talvez alguma nota que o nosso Pedro Carvalho trazia ainda no nosso tempo rapidamente, trata-se de um mercado de negócio em que estes operadores faturam mais que o PIB nacional, senhores deputados. Eles, pelas nossas estimativas, é dito pela atual CEO do grupo Cibres, faturam mais de 75% das transações económicas em Portugal processam sem meios de pagamento eletrónico. Ora, se isto ronda os mais de 330 mil milhões de euros, nós estamos a falar de um negócio que circula pelas caixas destes operadores superiores a 250 mil milhões de euros que entram de dinheiro nas suas caixas por ano. E faturam aos agentes económicos portugueses por ano, estas entidades, 4 mil milhões de euros. É o negócio, não nos dão nada em troca, dão-nos algo que já existe há décadas, sistemas operacionais eletrónicos. O imposto de selo significava 4% sobre isto. Daqui a nossa estimativa, que a economia portuguesa, os agentes económicos, teriam que pagar 150 milhões extra se nos fosse imputado este imposto de selo, o que significa que só nós, na hotelaria e na restauração, estávamos a ter um custo acrescido do contexto de 3,5 milhões de euros. E pronto, no essencial, não querendo amassar os senhores deputados, era esta nota e ficamos à disposição para o que entenderem por bem. Se me permitem só uma nota histórica e política, recordar que a falta da concorrência é um dos principais transparência problemas do nosso mercado. Como sabem, os interchange fees têm sido dolorosamente aplicados. Neste momento, 0.2 a débito, 0.3 a crédito. São indicadores quanto basta, porque estamos a falar transfronteiriços, mas em Portugal a média continua 1.5. que é quanto nós pagamos em média, não é? E com estas posições dominantes, nós desde há mais de uma década recordamos aos seus deputados que subsistiu um sistema apoiado pela Arespa em 2006, chamado NetPay, que entretanto que era propriedade de um banco chamado BPN, que com a sua extinção e com a gestão por parte da Caixa Geral de Depósitos do período de transição do BPN, foi descontinuado e transferido integralmente para a CIBS neste momento. Mas só como nota para a história, Srs. Deputados, só no ano em que o sistema foi posto em funcionamento, este NetPay, que esmagou completamente as taxas que eram praticadas, e se nos permitem sublinhar a forma consistente como em cerca de um ano esse sistema NetPay adquiriu, ganhou logo 20% de mercado e foi assustador, há muitos raciocínios à volta disso. Só nesse ano a Rede Unique foi obrigada a baixar os seus preços 5 vezes, e por 5 vezes a concorrência, a demonstração de como a concorrência é proativa e funciona, que é isso que não se assiste neste momento em Portugal. No essencial, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu aproveito também para apresentar o seu comendador Mário Pereira Gonçalves, já que ele fez a gentileza de apresentar a sua equipa, mas eu, entretanto, aproveito também para o saudar e o apresentar aos restantes membros da nossa comissão. Vamos então agora dar o início à ronda pelos grupos parlamentares. Eu nesta dupla função de coordenador da audiência e de representante do grupo, do grupo parlamentar do PSD, portanto, irei proceder a uma rápida intervenção e para dizer o seguinte sobre este tema. Logo na altura em que o Orçamento de Estado de 2016 foi aprovado e esta norma acrescentada à tabela do Código do Imposto de Selo nos suscitou algum reparo a falta de clarificação da norma. No entanto, é alertados pelos senhores que mais tarde verificamos que esta mesma receita estava a recair sobre os vossos associados, sobre os comerciantes. E nessa circunstância, portanto, de imediato este Parlamento tomou medidas e veio tentar clarificar esta situação. Aquilo que eu perguntava em primeira instância é se, através do texto conjunto que vai ser proposto, esta situação se encontra debelada, se encontra resolvida, ou se eventualmente prevêem que algo mais se possa verificar e que leve a que possam vir a ser prejudicados do ponto de vista da vossa atividade comercial. Tanto mais que, e esta é outra questão que vos queria colocar, é se não prevêem que este tipo de custo, sendo passado para os bancos, eventualmente, nessa sequência, os bancos não venham a repercutir este mesmo valor em outro tipo de comissões, dado que, como primeiros players na atividade comercial, têm sempre forma de repercutir esses mesmos custos, assim como os senhores teriam forma de repercutir esses custos nos consumidores. Portanto, e essa é a nossa grande preocupação. Até que ponto esta legislação vem, de alguma forma, bloquear e impedir que, eventualmente, sejam repercutidos custos nos vários operadores de mercado. Por outro lado, e agora mais a título de consideração política, é a nossa opinião que este tipo de legislação vem no sentido totalmente contrário àquilo que as boas práticas europeias e até do ponto de vista do quadro de referência da legislação nacional recomendam, e no combate, por exemplo, à fraude e à evasão fiscal, quando se tentam implementar medidas no sentido de impedir que sejam feitos pagamentos em numerário superiores a determinados montantes e que muito brevemente serão claramente reduzidos, se eventualmente não colocam mesmo em causa a ânsia dos comerciantes e dos consumidores, porque a serem aplicadas este tipo de normas, o que vai representar que as pessoas andem com mais dinheiro no bolso e, portanto, a sua segurança é posta em causa, e se não vamos também contribuir para um aumento, claro, da fraude através da falsificação de dinheiro, que era uma situação que vinha sendo drasticamente diminuída, e bem, na medida em que cada vez mais as pessoas utilizavam os meios eletrónicos de pagamento para fazerem face às suas despesas. Portanto, no essencial eram estas questões que vos queria colocar e é fundamental é relativamente à questão da preocupação que temos com a repercussão nos vários operadores de mercado destes mesmos custos que agora são atribuídos à banca. Muito obrigado. Então, eu não... Isto é um coordenador improvisado, não estava aqui preparado, portanto... Portanto, vamos dar já sequência às intervenções dos grupos parlamentares e, então, dou a palavra, então, ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Ricardo Leão.
Presidente, muito obrigado. Boa tarde. Em nome do grupo parlamentar do PS, cumprimentar a presença da Aresp, do Sr. Presidente e da restante equipa. Basicamente... Pouco há muito a dizer depois de quer da explanação que foi feita, quer do próprio documento que nos fizeram e que tiveram a amabilidade, e deste qual desde já agradeço, e que basta de alguma forma dar uma vista de olhos por este documento e ver-se claramente a posição que era relativamente a esta matéria. No entanto, gostaria aqui também, e para não repetir as perguntas, o que vai ser de alguma forma um pouco difícil, mas dizer o seguinte. Nós, sobre esta matéria, o Grupo Parlamentar do PS tem uma posição clara. Quando, do Orçamento de Estado para 2016 e com a alteração da tabela do Imposto de Selo, nunca foi propósito nem do PS e nem através das intervenções que o Governo teve à época sobre esta matéria, nem foi a intenção do próprio legislador que este imposto de selo fosse repercutido no comércio, mas sim onde ele deve ser repercutido, que é no sistema financeiro. Nós tivemos conhecimento que esse imposto de selo estava a recair sobre o comércio, através da própria Aresp, do qual já tivemos, inclusivamente, reuniões com o grupo parlamentar do PS, e... de uma forma muito clara, este projeto de lei, quer do PS, mas também do próprio PCP e do próprio Bloco de Esquerda, e que depois existe agora um texto conjunto, acho que clarifica, de uma vez por todas, a quem é que este imposto social deve recair. Portanto, a primeira pergunta é se, de facto, na vossa opinião, estes diplomas, este texto conjunto que é apresentado agora, clarifica, ou melhor, dá uma maior segurança à Aresp, como associação representativa do comércio, dá uma garantia maior de que, de facto, este imposto recai a quem deve ser, ou seja, ao imposto ao sistema financeiro. Depois, de alguma forma, fazer aqui um pouco a história, porque também convém, esta comissão teve o cuidado de já fazer uma série de audições, um conjunto de entidades sobre esta matéria em concreto, nomeadamente a Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal, a própria DECO, em que o Banco de Portugal praticamente o que disse é que nada tinha a ver com isto, e a DECO, de alguma forma, vai dizer que, de facto, estes diplomas clarificam mais a quem deve recair a obrigatoriedade do pagamento desse imposto. Por parte da Associação Portuguesa de Bancos, o que veio aqui dizer nesta comissão foi dizer que encara estes diplomas como uma medida casuística, arbitrária, foram os termos que foram usados, e que de alguma forma é discriminatória relativamente ao setor financeiro em relação a outros setores económicos. Portanto, a Associação Portuguesa de Bancos encara estes diplomas como discriminatório. Portanto, tive o cuidado de dizer que, por parte do grupo parlamentar do PS, manifestamente nos opomos a essa posição. E, portanto, pouco resta dizer, a não ser, de facto, a preocupação que assiste a todos nós e ao grupo parlamentar do PS, é um pouco aquilo que o Sr. Deputado ainda há pouco aqui disse, o Sr. Coordenador ainda há pouco aqui disse, que é, nós temos que incentivar cada vez mais o pagamento por meios eletrónicos. Esse é o futuro, esse é o que nós queremos, é o que a própria legislação e as diretivas europeias emanam, até por razões de segurança, um conjunto de razões que assistem, que se deve de facto incentivar e motivar o pagamento através de cartões, o pagamento por meios eletrónicos em vez do numerário. A pergunta depois que faço então é, depois daquela explanação que a Arespe fez, há mais que condições financeiras por parte dos operadores do sistema financeiro que continuam a acarretar e continuam, digamos, a assegurar este modo de pagamento, este sistema, portanto, aquilo que eu ouvi por parte da Arespe, com essas receitas, com esses números que aqui apontou e que estão aqui também explicitados, e também de alguma forma dizer que a própria Associação Portuguesa de Bancos também reconhece que não é do ponto de vista económico, que não é a grande razão, do próprio parecer da Associação Portuguesa de Bancos vem dizer isso mesmo, não é a questão económica que está em causa, porque até é pouco relevante, até foi o termo que foi usado. Portanto, eu não vejo que a repercussão destes 4% do imposto de selo nos operadores do sistema financeiro ponham em causa a continuidade do comércio em ter sistemas de pagamentos eletrónicos. Mas quem sou eu, gostava de ouvir por parte da Arespe, de facto, também tem essa opinião e partilha dessa opinião. E depois faço a pergunta contrária. É perguntar se continuasse a repercutir este imposto ao comércio, se a Arespe tem a sensação que, de facto, muitos dos seus associados deixariam de ter esse método de pagamento à disposição dos portugueses. Portanto, acho que essas são as principais preocupações e, de alguma forma, agradecer mais uma vez a disponibilidade que a Arespe teve e não só, e agradecer a preocupação e a atuação muito participativa que a Arespe teve em todo este processo, não só como lhe competia, como não poderia deixar de ser, mas acho que convém sempre enaltecer. Obrigado.
Pelo Bloco de Esquerda, a deputada Mariana Mortágua.
Muito boa tarde, muito obrigada. Queria também cumprimentar a Arespe e agradecer os contributos que deram mais uma vez para que também possamos, de alguma forma, cumprir a nossa função e tentar, dentro dos possíveis, impedir esta cobrança indevida do imposto por parte das empresas que dominam o sistema de pagamentos. Eu confesso que não tenho grandes perguntas para fazer, o assunto é muito claro, mas não quero deixar de vos dar a nossa opinião no Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Não é o Estado que impõe a cobrança pela utilização de meios de pagamento eletrónico. São as duas empresas que fornecem esses serviços. O Estado cobra um imposto pelas receitas da utilização de pagamentos eletrónicos. Essas taxas por utilização destes sistemas de pagamentos são, como bem disseram, de alguma forma abusivas ou relativamente elevadas devido à posição dominante que têm esses operadores, que utilizam ainda por cima um sistema que nada tem de inovação e, portanto, tem pouquíssimos custos, estão simplesmente a cobrar uma taxa por um sistema que está mais do que estabilizado. E, portanto, a única coisa que o Estado faz é cobrar um imposto pelas receitas que têm os bancos e os operadores e cobradas aos comerciantes. Não faz nenhum sentido, na nossa opinião, que esses operadores tenham o direito de repercutir essas taxas diretamente no preço. Porque isso coloca-nos um problema que é, nunca se pode taxar os bancos porque os bancos fazem sempre repercutir as taxas. Nem nunca é possível taxar extraordinariamente as empresas de energia porque as empresas de energia fazem sempre repercutir as taxas. E, portanto, é uma permanente chantagem em que é impossível taxar aqueles que à partida deveriam ter mais capacidade e até economicamente e politicamente faz sentido que paguem esse imposto, mas nunca é possível taxar porque estamos sob a permanente ameaça de uma repercussão sobre aqueles que não conseguem fugir ao imposto. E eu penso que a resposta a este problema não deve ser não taxar, porque isso é a continuação da permanente chantagem. A resposta deve ser clarificar e obrigar a que quem tem que assumir esse encargo o assuma, porque está a prestar um serviço, porque tem uma receita, porque tem condições e, portanto, assuma. Esta foi a leitura que nós tivemos e foi por isso que fizemos questão também de dar o nosso contributo através de uma proposta que, entretanto, deu origem a um texto conjunto e que espero, sinceramente, que resolva este problema. Porque se poderia haver alguma dúvida sobre a imposição deste imposto e sobre quem recaía agora, penso que é difícil alegar isso. Está muito claro, a Assembleia da República clarificou, o texto clarifica, e se a partir daqui o problema não ficar resolvido, é só por uma enorme manifestação de má vontade e de má fé até por parte destes operadores, se continuarem a persistir numa cobrança indevida do imposto que deve recair sobre eles. É esse o espírito do legislador e, portanto, esperemos que o problema fique resolvido.
Pelo CDS, o deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral, Sr. Secretário-Geral, Sr. Diretor, é um gosto reencontrar-vos nesta comissão. Quanto ao tema em concreto, a questão é óbvia. Esta alteração resolve ou não resolve o problema? Porque esta visão que a Sra. Deputada Mariana Mortágua aqui dava é interessante, assim se possa concretizar. E do ponto de vista do CDS, nós não estamos de maneira nenhuma sossegados, desde logo pelas outras audições audiências que já aqui fizemos. Porque o que nos disse o Banco de Portugal e o que nos disse a DECO não vão neste sentido. O Banco de Portugal demite-se de qualquer responsabilidade, diz que não tem qualquer capacidade para fiscalizar se estas instituições repercutem ou não o custo fiscal acrescido que passam a ter nos comerciantes e, portanto, o supervisor bancário afasta-se completamente, não só da intenção, mas da capacidade, ainda que tivesse a intenção, da capacidade de conseguir fiscalizar, e a DECO também diz que não consegue garantir que os consumidores não venham a pagar eles próprios este novo imposto, porque não há mecanismos. E aqui não é indiferente. Obviamente que a solução não é taxar ou não taxar. Há eficiências diferentes consoante nós optamos por taxar por uma ou por outra via. Foi uma opção política introduzir o comércio e as transações comerciais como instrumento de cobrança de uma taxa. Há outras taxas para o setor financeiro. Há taxas diretas para o setor financeiro, especiais para o setor financeiro, criadas para o setor financeiro, exatamente pela especificidade que o setor financeiro tem e pela dificuldade que outros meios de tributação do setor financeiro têm e pela possibilidade que existe, é verdade, de serem repercutidas nos clientes, e por isso é que há taxas criadas de outra forma por diferentes governos, criadas pelo governo, pelo último governo ou anterior governo do Partido Socialista, agravadas substancialmente pelo governo PSD-CDS e que foram criadas exatamente para tentar resolver este problema. O atual governo do Partido Socialista resolveu ir por um caminho que nós consideramos que é um caminho muito mais arriscado, porque o risco é pago no limite pelo comerciante ou pelo consumidor. E, portanto, é um caminho que obviamente não é o ideal para conseguirmos esta eficiência. Ainda mais quando o Estado tem responsabilidade, nós não podemos dizer, porque é uma atuação abusiva de quem tem uma posição dominante. Mas foi o Estado que deu esta posição dominante. Porque ainda que não fosse o ideal do ponto de vista da concorrência, ao nível dos terminais de pagamento, havia uma concorrência interessante entre dois operadores de terminais, um privado e um público indiretamente. Mas o que é que acontece? Mal o Estado, com a Caixa Geral de Depósitos, assumiu a responsabilidade do BPN, tendo ali um dos principais ativos do BPN, que era exatamente essa rede, porque era uma rede que tinha uma rentabilidade muito grande, o Estado não optou por ficar com ela e estimular essa rentabilidade, optou por fazer um negócio totalmente inexplicável de a herdar ao outro concorrente e, portanto, criar assim uma situação monopolista. Foi o Banco Público que fez isto, foi a Caixa Geral de Depósitos que fez isto. Portanto, foi o Estado que criou este monopólio que neste momento existe, destruindo uma concorrência que existia. E, portanto, se o Estado tomou esta opção, e foi algo que o CDS batalhou muito na 2ª Comissão de Inquérito do BPN, porque este negócio nunca foi explicado. Há até, do nosso ponto de vista, conflitos de interesses entre pessoas que representaram, nessa altura, a Caixa Geral de Depósitos ou o BPN e que, noutras alturas, representaram a CIBS e que, obviamente, têm, do nosso ponto de vista, conflitos de interesses nesta matéria. Dissemos isso e, portanto, não ignorando isso, o Governo não deveria ter ido por este caminho do nosso ponto de vista. Se nos disserem que estão seguros que não vai haver esta repercussão, pronto, nós também ficamos mais sossegados. Agora, temos que confessar que este processo legislativo nestes termos, para nós, não é suficiente e que manteremos a atenção, e por isso mantemos também a disponibilidade para ouvir sempre a Aresp, caso aquilo que nós tememos possa vir a acontecer, que é mais um agravamento totalmente injustificado do custo do serviço, que não será mais do que a repercussão, ainda que venha disfarçado de qualquer outra coisa que a empresa ou os operadores em causa possam inventar para justificar esse acréscimo de custo do serviço.
Obrigado. Pelo PCP, o deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria, obviamente, começar por cumprimentar a Aresp e agradecer o contributo que nos trouxeram aqui, quer por forma oral, quer através dos documentos que nos distribuíram no início desta sessão. Para o grupo parlamentar do PCP, a questão é muito simples, de uma transparência cristalina. Em 2016, no Orçamento de Estado, a intenção do legislador era clara. É que o imposto de selo sobre esta taxa que é cobrada pela utilização de terminais de pagamento automático recaísse sobre as instituições que disponibilizam este serviço, sobre as instituições financeiras. Era este o espírito do legislador. Infelizmente, como acontece por vezes, nem sempre a letra da lei coincide com o espírito da lei. E a letra da lei permitia que as instituições de crédito fizessem uma interpretação que, em nossa opinião, não coincide com aquilo que era a intenção do legislador, que lhes permitia transferir este encargo ou atribuir este encargo às empresas que utilizavam este serviço de pagamento automático. Perante isto, exigia-se uma clarificação do espírito do legislador. Era preciso que, de forma clara, se percebesse qual era a intenção do legislador com a criação desta alteração da tabela do imposto, selo que ocorreu no Orçamento de Estado de 2006. E é nesse sentido que vai a iniciativa legislativa do PCP e também a iniciativa legislativa do PS e a iniciativa legislativa do BE. Têm todos o mesmo objetivo e, aliás, isso permitiu que fossem fundidas num único texto, um texto de substituição, que é aquele que será desbatido e votado na especialidade aqui na Comissão, em última análise, será aquele que será votado depois no plenário. Um texto que clarifica, pensamos nós de forma inequívoca, não permitindo leituras diversas, que o imposto de selo recai sobre as instituições de crédito e não sobre os utilizadores, as empresas que utilizam estes terminais de pagamento. Isto pensamos que a formulação encontrada é clara, que não permite qualquer ambiguidade e que com a aprovação e a publicação da lei que há de sair daqui, deste processo legislativo, o problema fica resolvido e aqueles custos que a Aresp referia, que no vosso setor representavam 3 milhões e 600 mil de euros, serão custos, encargos do setor financeiro e não das empresas que utilizam o serviço. Portanto, para nós a questão é clara. Há, pois, uma outra questão que também já foi abordada aqui pelos seus deputados, que falaram antes de mim, é que se as instituições de crédito serão suficientemente criativas para inventarem qualquer coisa, para de uma forma qualquer enviesada irem buscar esses 3 milhões de euros que saem deste setor do imposto de selo e buscá-los lá de outra maneira qualquer. Ora, nós sabemos que o setor bancário tem sido extremamente criativo em inventar taxas e taxinhas, comissões e tudo, e qualquer coisa, um simples empréstimo para a compra de uma casa, tem 20 tipos de comissões distintas para tudo e mais alguma coisa. Abertura do processo, tratamento do processo, encerramento do processo, mais isto e aquilo. As instituições financeiras têm sido sempre muito criativas em encontrarem forma de, e a expressão que nós utilizamos é, desbulhar os seus clientes, sejam eles empresas, sejam particulares. Esta possibilidade real que existe não nos deve inibir, em nossa opinião, de atuar sobre esta matéria concreta. Porque senão teríamos a ceder, como dizia o Sr. Deputado Mariano Montalvo, uma chantagem das instituições de crédito, dizem, se nos fizerem requerir sobre nós este encargo, nós arranjaremos uma maneira qualquer enviesada, indireta, de lá buscar o dinheiro de outra forma qualquer, portanto, não se deem ao trabalho de, porque nós Não aceitamos esta chantagem. Há um problema concreto, em cuja denúncia, aliás, a Arespo teve um papel fundamental, e nós vamos resolver este problema concreto. Se a jusante surgirem outros problemas de abuso da posição das instituições financeiras para, de alguma forma, tentarem agravar este esbulho que exercem sobre as empresas e, em particular, são os clientes, atuaremos também. Aliás, entendemos que tem que ser essa a posição, que senão ficámos amarrados, manietados por uma chantagem no setor financeiro, do setor das instituições bancárias, que nos diriam que não vale a pena fazerem nada, porque a gente arranja sempre maneiras de chegar lá por outras vias. Portanto, não aceitamos esta chantagem e, portanto, aquilo que fizemos foi, há um problema concreto, identificado, consideramos que é um abuso, que é contrário ao espírito do legislador aquilo que as instituições de crédito fizeram ao transferir para as empresas os 4% do imposto social. Então, há um problema concreto, vamos resolvê-lo. A proposta está sobre a mesa e é essa proposta que iremos agora dar seguimento. Outros problemas surgirão. E, aliás, o documento fala de outros problemas. Cá estaremos também para os analisar, para os estudar e para tentar intervir e contribuir para a sua resolução, não nos deixando manietar por chantagens que queiram fazer por parte do sistema financeiro. Uma última nota final, para terminar. Referiram que hoje é o mês, cumpre-se um mês desde a data da aprovação em plenário das propostas que desceram, entretanto, à Comissão. Grupos parlamentares propuseram audições, o que é normal nos processos legislativos, ouvir entidades que de alguma forma estejam relacionadas com a matéria em análise. Essas audições tiveram que ser realizadas, já estão concluídas, creio que todas, e portanto agora o processo legislativo segue o seu curso normal, tendo em conta as entidades ouvidas, entre as quais se encontra a Arespo. Um texto sobre o qual nos iremos debruçar, substituição, não as três propostas individuais, mas um texto comum, propostas de alteração, de melhoria, clarificação adicional, votação na especialidade e sobe a plenário para a votação final global. Portanto, nós queremos que, pela clareza da intenção aqui do legislador, que será um processo relativamente rápido e culminará com a publicação de uma lei que clarificará definitivamente esta matéria, impedindo que haja este abuso, se continue a praticar este abuso. Relativamente aos outros problemas, onde cada vez, da nossa parte, há sempre abertura para os analisar e para dar um contributo para a sua resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo então a palavra à Aresp para as respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, se me permitissem, aqui com notas técnicas, a nossa secretária-geral e o nosso diretor, Pedro Carvalho, dariam resposta, mas só três notas políticas ao montante. Temos presente, e até a questão suscitada pelo Sr. Presidente, das problemáticas de segurança e de fraude. São relevantíssimas, muito nos preocupam. Nós acrescentaríamos uma terceira, que no nosso setor é muito específica, as questões de higiene e segurança alimentar pelo manuseio da moeda corrente. Mas há décadas, há mais de 50 anos que esses sistemas foram lançados, e aí nós sabemos, porque a Aresp há mais de 15 anos foi convidada a aderir ao chamado porta-moedas eletrónico, onde desapareceria naturalmente, que é virtual, só que trata-se, como dissemos aos seus deputados, de bilhões de negócios só no território português que estão em causa. E por isso nunca assistimos ao lançamento da facilidade com que hoje usamos as tecnologias de comunicação, os telemóveis. É por isso que a Aresp neste momento, infelizmente, teve que descobrir na Suécia um operador que faz através do touchless do pagamento de telemóvel, e vamos ter que começar a partir lenha sozinho, junto dos nossos associados, a dizer, por favor, não quer antes pagar com o seu telemóvel, fazer aderir, porque a taxa aí é zero, que é quanto custa efetivamente uma transferência em débito de uma conta para a outra. Bom, e porque estas questões são relevantíssimas, e recordando que esta gente que estamos aqui a falar, estes operadores, são sócios líquidos das receitas das nossas empresas, não é dos resultados, Srs. Deputados. Eles são sócios líquidos das receitas das nossas empresas, é o total da fatura, acrescida de impostos, inclusive, não é? E, portanto, é um negócio que não pode ser posto em causa, e por isso a dificuldade com que abandonam ou alteram as suas regras. Sobre as questões do mercado concorrencial, Srs. Deputados, e do risco de nós virmos a ver a repercutir nas nossas empresas, porque de facto a DECO está sossegada e o Banco de Portugal erradamente alega que, como regulador, que é legalmente esta matéria não tem capacidade interventiva, não tem nesta questão do imposto, se ele tem é sobre as taxas. Recordar aos seus deputados que a Comissão Europeia neste momento está a acusar Portugal das práticas comerciais da banca portuguesa, e os seus deputados têm isso na vossa agenda. A Comissão Europeia neste momento, o Comissário da Concorrência, acusa a banca portuguesa das práticas comerciais que está a elaborar. Uma nota final, se me permitem, nestas questões da política, é chegado o momento em que pelo menos nos seja permitido, e como o Sr. Comendador nunca se cansa de dizer, de poder concorrer aqui ao lado com os nossos vizinhos, já não falo com os outros mais evoluídos do que nós, pois recordo como começámos aqui em Elvas. Um movimento de transação eletrónica da nossa parte custa-nos 3 vezes mais do que o nosso colega do lado de lá da fronteira em Badajoz. E é isto que pedíamos, porque acreditamos que, por exemplo, o Banco Santander Tota em Badajoz é o mesmo do Santander, até prova em contrário, em Elvas, aos pequenas nuances. Muito obrigado. Sr. Secretário-Geral, alguma nota técnica aos seus deputados? Rápido.
Bom, o Pedro vai responder em detalhe a todas as questões, mas permitam-me só salientar aqui 2 aspectos. À pergunta que foi feita por vários deputados relativamente à nossa satisfação ou não de como está a proposta em cima da mesa, eu diria que sim, aqui com uma preocupação, que é relativamente à entrada em vigor do diploma. O que prevê a proposta é que esta clarificação venha a ocorrer após publicação da proposta. E o que eu pergunto é, este novo encargo foi criado com o orçamento de 2016, a banca entendeu notificar os nossos empresários só em dezembro de 2016, presumimos nós, talvez porque tivessem alguma incerteza da legitimidade que tinham para vir cobrar este imposto, mas a verdade é que demoraram 1 ano a notificar os nossos empresários e nem todos foram notificados ao mesmo tempo, o que nos parece que houve aqui uma tentativa de perceber como é que o mercado ia reagir a esta solicitação, porque nem todos os nossos empresários foram notificados ao mesmo tempo. E isto deixa-nos aqui algumas dúvidas. Tiveram um bocadinho a palpar o terreno para perceber se havia reações, se não havia reações. Os nossos empresários, como sabem, são microempresas, estas notificações vêm em umas letrinhas muito pequeninas, disfarçadas, e portanto, para ver como é que o mercado funcionava, presumimos nós, não quero estar a ser injusta, mas parece-nos que se tinham esta prerrogativa logo em janeiro de 2016, seria de estarmos expectantes no sentido de sermos logo notificados destas alterações. Portanto, posto isto, o que eu quero dizer é que esta iniciativa começou em dezembro de 2016, nós já estamos a fazer o pagamento, este diploma ainda vai demorar algum tempo a ser publicado e, entretanto, os nossos empresários fizeram aqui o pagamento destas comissões. Não está nada salvaguardado relativamente a isto. Pergunto se não será possível haver aqui alguma salvaguarda relativamente à injustiça destes pagamentos, porque se estamos a clarificar é porque o espírito e a letra tinham aqui uma discordância. Mas a verdade é que entretanto pagaram, não é? E estão a pagar, porque se não pagam sabemos o que é que acontece. Pronto, era esta nota só que deixava. Relativamente ao Sr. Coordenador que falou da questão de repassarmos isto para o nosso cliente, também recordo que a partir de 2010 foi claro que nós não podíamos cobrar quaisquer encargos aos nossos consumidores relativamente a estes pagamentos. Portanto, a não ser que aumentássemos o preço, não é? A verdade é que diretamente este valor nunca seria repercutido no nosso cliente. Deixo aqui agora para o Pedro.
Muito obrigado. Sobre a questão da repercussão, como a doutora Neira se interferiu, de facto o Decreto-Lei 3 de 2010 impede que as nossas empresas repassem o custo que têm com a aceitação desse meio de pagamento para os nossos clientes. De facto, há que ter aqui em conta aquilo que são as orientações europeias nesta matéria num passado muito recente. O Regulamento da União Europeia 2015/751 veio de uma vez por todas clarificar que a aceitação de meios de pagamento ao nível da Europa tem de ser mais do que massificada e tem que passar a ser um dos principais meios de pagamento por parte dos consumidores, não acarretando qualquer custo para os consumidores. Ora, subentende-se também para com isso que não terão que ser os agentes económicos a ter o encargo ou qualquer encargo, até porque nessa senda a própria União Europeia foi quando legisla e impõe a todos os Estados-membros que as interchanges FIIs, como sabemos nós, é uma componente daquilo da taxa que é cobrada, que estimamos que não represente menos do que 80% do valor da taxa, se fosse fixada em 0,2% nas operações com cartões de débito e de 0,3% nas operações de crédito. Nesse sentido, continuamos ainda com uma taxa média na ordem de 1,5%, de acordo com o pressário da Unicre para o ano de 2017. Recordo que a rede Unicre, nos terminais de pagamento com um débito, tem uma cota de mercado na ordem dos 50% e com crédito entre os 70% e 80%, e a CIBS detém a exclusividade do processamento das operações de multibanco. Não há mais nenhum operador, ou seja, é por monopólio e é exclusivo no processamento. Portanto, a aquisição da Unicre por parte da CIBS poderia nos levar aqui, ou tenderá, independentemente de todas estas instâncias e observações europeias, para que novas posições dominantes retrocedam aqui na matéria e lesar novamente e permitir comportamentos abusivos e lesivos para com as nossas empresas. Para que isso não possa acontecer, Portugal ainda está em incumprimento perante aquilo que é o Regulamento 2015, que é ainda não está nomeada por Portugal, qual é que é a entidade que vai supervisionar a aplicação do Regulamento 751. Ainda não é, poderá ser o Banco de Portugal ou outra entidade qualquer. Portanto, isto é uma matéria que, no nosso entendimento, a par que faz parte da matéria dos meios de pagamento eletrónico, que seja, de facto, resolvida no curto prazo. Sim, esta é uma matéria que os meios de pagamento eletrónico, na sua utilização massiva, combatem a fraude e a evasão fiscal, porque há menos dinheiro envolvido e, claramente, que ao evitar e ao desonerar as nossas empresas de mais este custo, que é o imposto de selo, então teremos muitas mais empresas a aceitar este meio de pagamento, até porque, e como o Sr. Diretor-Geral referiu, cada vez mais estão a surgir no mercado meios alternativos completamente autónomos do processamento da CIBS e da rede Unicre e dos acquirers nacionais. Estamos a falar de operadores estrangeiros com pagamentos através de smartphone. Como sabemos, o pagamento por via SEPA, ou seja, o débito direto de SEPA, é uma matéria que está cada vez mais massificada e está a ser tomada como uma alternativa ao processamento com cartões e não vai tardar mais do que 3, 4, 5 anos e que os cartões, o plástico, deixará de aparecer de ter e será através do telemóvel, do smartphone, que o pagamento acontecerá. Portanto, nesta matéria, o texto conjunto, como a Sra. Secretária-Geral referiu, de facto vai ao encontro do problema que subjaz naquilo que a letra da lei refere e que não foi o espírito legislador ao, de facto, impor que este imposto de selo é por quem tem a receita da taxa que é cobrada e não por quem tem o custo da taxa. Portanto, neste momento, estamos perante uma proposta que queremos, como já aqui foi referido, que seja publicada o quanto antes, para dar mais segurança às nossas empresas, para que estes meios de pagamento sejam aceitos de forma plena, sem resistência, e que possamos todos trabalhar num mercado mais transparente e seguro, que é a aceitação por estes meios de pagamento.
Se houver alguma questão mais, mas sobretudo aqui ficou claro, estamos à disposição todos os deputados de forma institucional para dar informação detalhada que temos sobre todos estes processos históricos, seja as entidades que em Portugal deveriam regular de forma mais assertiva isto, como o do processo que, permitam-me sublinhar, está a decorrer na autoridade da concorrência. É talvez uma forma inapercebida, Srs. Deputados, mas é muito importante o que está a acontecer neste momento, na nova reconcentração em que um monopolista está a comprar um líder de mercado. Srs. Deputados, deixamos só esta nota e de que diz-nos a nossa experiência, porque estamos no dia-a-dia no terreno a trabalhar com a tentativa de lançamento dos sistemas alternativos, nomeadamente o recurso ao touchless, é muito complicado. porque eles têm que dispor de outras ferramentas. E a montante disto tudo, como os senhores deputados ainda sabem, há os grandes operadores internacionais, as grandes marcas que dominam, as American Express, as Visas, as Mastercards, etc. Portanto, o que nós pedíamos era que os operadores portugueses desta matéria, os detentores, fossem mais idóneos e pudessem permitir que os agentes económicos e os consumidores, e como a nossa Secretária-Geral diz, não há como, felizmente, transferir para os consumidores, e por isso também o sossego da DECO, porque o Decreto-Lei 3000/2010 diz, com clareza, contrariamente a que, por exemplo, nos Estados Unidos não é assim, Srs. Deputados. Nos Estados Unidos, quando nós chegamos ao estabelecimento, não, o agente económico transfere para o consumidor. Ele pede dólares, não temos dólares, temos um meio de pagamento e eles debitam-nos o custo desse meio de pagamento, não é? Mas pronto, portanto, aí não temos nada contra, antes pelo contrário, e em relação aos apoios que nos foram transmitidos pelos deputados, a nossa extrema gratidão para a forma como rapidamente este problema evoluiu e que quanto mais cedo for promulgada e publicada esta legislação, mais os nossos micro e pequenos empresários podem respirar, porque temos que continuar a criar postos de trabalho, temos que continuar a investir e a recapitalizar-nos para que o nosso produto turístico cada vez seja mais concorrencial. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Não havendo mais questões a colocar pelos senhores deputados, dou por fim desta audiência. Muito obrigado aos senhores da Ares pela disponibilidade. Obrigado.